Essa é a SBS em português.
So we got the pleasure this morning to have with us the number one Brazilian tennis player, Thiago Monteiro. Thanks for your time, Thiago.
I should answer in Portuguese or...
Não,
sem dúvidas é um prazer poder estar aqui fazendo essa entrevista, contando um pouco da minha história e para que o público possa me conhecer um pouco mais.
So the number one Brazilian tennis player is obviously something you're particularly proud of, but can we go back to your family roots and your story, particularly touching and inspiring? So your upbringing in Fortaleza.
Sim, minha família é de Fortaleza, né? Eu cresci lá, nasci lá. Minha mãe, na verdade, sou de uma família adotiva. Minha mãe me adotou com algumas horas de vida. Ela já conhecia a minha mãe biológica, só que minha mãe biológica não tinha condições de poder criar um filho na época e acabou que fez todo esse processo de adoção e realmente para mim foi uma benção, acho que foi um milagre de Deus poder realmente ter tido a oportunidade de ter uma família que me criou e que me deu muito amor desde o início das minhas horas de vida, me proporcionou tudo que eu tenho hoje, sem dúvidas é uma felicidade muito grande poder compartilhar esse sonho, né, que era meu também, de toda a minha família, né, poder estar jogando no circuito, poder estar conhecendo o mundo inteiro, jogando tênis, podendo ter a oportunidade de levar minha mãe, o meu irmão mais velho, que foi o meu grande apoiador no início das minhas raquetadas. E bom, realmente uma história de superação, onde eu saí de casa muito cedo também, aos 14 anos, e fui começando a jogar, a entender um pouco mais, né, a rotina de um jogador profissional. Vou esperar as perguntas, senão vou ficar começar falando tudo.
Yeah. No, obviously it's a very long story with a lot of ingredients, and some of them you already touched on. So how important was your family history to shape your character, your personality, and how important is the faith for you and the belief in God? And obviously once you start moving your first steps in the world of tennis, the Larry Passos family and the whole Guga Quarten team that also helped you out. So can we move on and how did this ingredient work together to create the Thiago Monteiro, number one Brazilian tennis player that we know now?
Quando eu tinha 14 anos, eu comecei a ter um pouco mais de destaque em alguns torneios no Brasil, né, os torneios nacionais juvenis. E um desses torneios acabei conhecendo alguém que era bem próximo da família do Guga, né? O meu amigo, a gente chama ele de China, o meu é Carlos Guilherme Garcia, o nome dele. Somos amigos até hoje, ele é mais velho, claro. E, bom, ele me proporcionou essa oportunidade de fazer esse meio campo e entrar para ter um contato mais direto com o Guga em si. O Guga não me conhecia, claro, era um dos juvenis que jogava, mas ele ainda estava no circuito no seu último ano de carreira, então não sei se ele acompanhava tanto o circuito juvenil, mas no meio do ano de 2008 eu tive a oportunidade de fazer uma semana de teste na academia do Larry Passos para treinar, porque onde eu treinava em Fortaleza jogava tênis 3 vezes na semana, 1 hora por dia, e mesmo assim tinha bons resultados, né, por conseguir aproveitar o máximo desse tempo que eu estava em quadra, porque realmente gostava muito, amava muito, mas eu não tinha uma noção do que era uma rotina profissional. Então, com essa oportunidade que surgiu, eu fiz essa minha primeira semana de preparação no meio do ano de 2008, na academia do Guga, e realmente da academia do Larry, desculpa. E realmente eu vi que o caminho a percorrer era muito mais longo, né? Era muito mais duro do que eu pensava, e eu me apaixonei, né, por isso também. Eu quis realmente pagar o preço, eu quis me mudar e poder ter essa rotina profissional e dar uma chance, um tiro longo, né, na minha carreira, para ver o que acontecia, né? Então acabou que o Larry gostou muito de mim, não só da característica tenística, né, como pessoa também, quis me ajudar. Acabei conhecendo o Guga, que o Guga estava na última semana de treino antes de jogar Roland Garros, então tive um contato próximo com o meu maior ídolo do tênis, né, o maior ídolo do tênis brasileiro, e isso sem dúvida também dá uma motivação a mais. Ele acabou sendo um pouco ali o meu mentor no início dessa mudança. E no ano seguinte eu tive a oportunidade de me mudar, fui de vez sozinho, tinha 14 anos, então era 4 horas de voo da minha casa até a Balneário Camboriú, que era onde era a academia, e Morei sozinho, estava na casa dos atletas, né, como um alojamento que tinha vários atletas, e comecei, mudei de escola também, comecei a estudar lá e comecei a ter essa rotina profissional e realmente me entregar ao tênis que vem dando certo até hoje.
I'm a bit curious on how was your perception of Guga, because you were very young in his prime, particularly when he won his first Roland Garros. You were like a 4-year-old kid, and did you already had knowledge of what tennis was, and was his second and third success at Roland Garros that introduced to the sport?
Não, na verdade, meu irmão, né, no Brasil, houve um boom do tênis quando o Guga foi campeão de Roland Garros, realmente, em 97 e 2000. Meu irmão começou a jogar tênis em 2000 e eu comecei a jogar tênis muito tempo, 2003, 2002. Eu tinha 8 anos quando eu comecei a jogar tênis. Eu não conhecia Guga, eu via pouco. Eu, na verdade, sempre gostei de esportes, mas eu jogava futebol, fazia basquete ou natação. Então, não tinha foco no tênis e não acompanhava. Depois, quando eu comecei a jogar, aos poucos, né, eu treinava futebol na academia do lado da academia onde meu irmão jogava tênis. Ele jogava só pra brincar, só por lazer. E acabava que eu via ele jogando e aí eu tive interesse e comecei a brincar um pouquinho também e aí segui. E aí sim comecei a ver os tenistas, né, a conhecer os tenistas, e de cara o meu tenista favorito foi o Leighton Hewitt, né? Eu vi o Leighton Hewitt jogando, australiano, e ele foi meu primeiro tenista favorito, né, na época. Eu tinha um Guga e tal, mas eu via muito o Hewitt jogando. Ele tava acho que em 2002, quando eu comecei, ele tava no auge, e foi o meu primeiro ídolo, assim, né, o meu primeiro espelho do tênis. E depois, claro, o Guga, por ser brasileiro, por ter botado realmente um tênis num patamar acima no Brasil. E depois que eu comecei a acompanhar, vi a carreira, vi ele ganhando títulos, vi a despedida dele, conheci ele, né? Ele já era um ídolo máximo também, um dos maiores ídolos de qualquer esporte no Brasil. E um cara muito carismático, né? Uma energia diferenciada ele tem. Então, conhecer ele e ver que realmente o que ele era na quadra, o que ele parecia ser fora, realmente é o que ele era, foi algo que foi mágico, né? A primeira vez que eu encontrei com ele na academia, a gente tinha um horário para ir embora, mas por algum motivo eu acabei ficando um pouco tempo mais, e aí eu fiquei sem a carona da volta, e o Guga, coincidentemente, estava saindo da piscina, e aí perguntou se eu não queria voltar para casa com ele ia me deixar em casa. Eu falei, claro, claro, vou. E aí foi assim que eu, 2 dias antes, eu estava em Fortaleza, assim, sozinho, né, com minha família, mas sem muita perspectiva, e depois acabou que, passa 2 dias, eu estou no carro com o maior tenista da história do tênis brasileiro, voltando para casa, ele perguntando que tipo de música que eu gostava. Então era uma realidade muito, muito diferente, mas que ao mesmo tempo as coisas foram acontecendo de uma forma natural, assim, e para mim foi uma bênção, na verdade, foi uma sorte poder ter tido essa oportunidade, mas ao mesmo tempo ter conseguido aproveitar com o esforço é o que valeu a pena.
Speaking of obviously the fact that you're number one Brazilian tennis player, what does it mean for you to be the best tennis player in a country of 220 million people? And does it give you extra pressure? Because again, people might compare your results to Guga's, or more energy because again, you are the number one, the leader of the whole movement.
Não, na verdade eu não sinto a pressão, não sinto algo tão... não me cobro tanto, né, pela questão de ser o número um do Brasil, até porque eu ainda estou buscando realmente subir mais meu nível de tênis, né, subir mais no ranking. Eu sinto que eu ainda tenho capacidade de estar bem mais acima de onde eu estou hoje. Venho evoluindo a cada temporada. Hoje eu estou 70 e poucos do mundo, mas eu preferia ser número 5 ou 4 do Brasil, estando 40, 30, né? Esse era o nível que eu quero que o tênis brasileiro esteja. A gente tem alguns bons jogadores chegando e de qualquer forma ainda temos jogadores na ativa que também foram muito bons, né? A gente tem o Thomas Bellucci, que aí está tentando recuperar, temos o...
Which you defeated a few times.
Mas ele foi 21 do mundo, é um grande tenista, tem título de ATP, eu acredito que vem fazendo esforço para voltar. Temos o Rogerinho, que já está perto de aposentar, mas É, sinto que é uma conquista, é mais uma conquista pessoal do que realmente ter uma cobrança ou ter uma expectativa muito grande. Na verdade, a gente vem trabalhando, né? Eu venho focado realmente em evoluir o meu jogo de uma forma individual e saber que eu ainda posso chegar mais longe, e aí realmente quando estiver num alto nível, realmente abraçar esse título de número 1 do Brasil e tentar realmente botar o tênis e fazer com que as pessoas também se motivem, se inspirem em mim para poder também realmente chegar lá onde eu busco chegar.
Speaking of your relationship with the Brazilian crowd, one of the turning points of your career was the Rio Open against Tsonga. Can you expand on that and how important that was?
O Rio Open de 2016 foi um divisor de águas na minha carreira. Na verdade, esse ano eu era 380 do mundo. Eu tive a oportunidade de jogar a chave principal do Rio Open por alguns bons resultados que eu tive no início do ano, as minhas primeiras semis de Challenger. Vinha jogando bem, estava morando no Rio, tinha um bom contato com o organizador do torneio, e acabou que ele me proporcionou essa oportunidade e realmente consegui aproveitar da melhor forma. Minha primeira chave de um ATP, jogando em casa contra um cara que era top 10 do mundo, foi algo que era surreal. E na verdade, que quando saiu o sorteio e vi que eu pegava o Tsonga, na verdade a minha percepção era entrar em quadra para desfrutar, aproveitar ao máximo, né, o tempo de quadra, ver o quanto estava distante ainda do nível, né, que é tá, né, o Tsonga era um cara top 10 há tanto tempo já, renomado no circuito, e um jogador que eu admiro muito. Então, fui preparado para tentar jogar bem. Não, eu não vou dizer que eu vou ganhar do Tsonga. Eu tava com uma expectativa alta, tava motivado, claro, queria fazer meu melhor, queria fazer bonito para ver se ele realmente lembrava de mim. E acabou que quando começou o jogo, eu fui jogando bem, eu tive um break, ganhei o primeiro set, e depois que ganhei o primeiro set, sim, eu vi, opa, tô num dia muito bom. Ele não tá no seu melhor nível, claro. Segundo set ele subiu um pouco, ganhou, só que eu senti que ele tava um pouco mais cansado fisicamente no final, porque o jogo era para ter sido terça-noite, acabou que foi quarta, 2 da tarde, estava 40 graus. Já foi um fator positivo para mim, que eu gostava de jogar no calor, já morava no Rio, já treinava nessas condições, ele vinha da Europa, então foi algo que eu puxei ao meu favor. E quando eu percebi realmente que ele estava sentindo um pouco fisicamente, eu tentei me motivar mais e botar mais energia para aproveitar aquela chance, porque aí depois eu já tinha uma chance nítida de vitória, né? E consegui aproveitar e ganhar o jogo. E lembro que no final do jogo eu realmente caí no chão, deitei no chão como uma forma de um alívio, assim, de tipo, tudo valeu a pena, né? Porque no ano anterior eu tive uma lesão no joelho, quase tive que operar o joelho, parei 4 meses, foi um período difícil. Tava jogando um challenger na Eslováquia. E aí no match point pra mim, no terceiro set, 9-8 no tie-break, eu fui correr pra uma bola, eu torci meu joelho, eu rompi, na verdade, aparecia que eu rompi totalmente o ligamento cruzado do joelho, só que logo voltei pro Brasil, fiz alguns exames, dava ligamento cruzado totalmente rompido, e eu tava preparado pra operar, só que no fim das contas, quando eu fazia os testes, né, com fisioterapeutas e tudo, eles não acreditavam muito que eu tava com o ligamento rompido, porque eu não tinha nenhuma folga no joelho, não tinha nenhuma instabilidade. E eu me sentia bem, apesar do inchaço, sentia que estava tudo normal. Então, no final das contas, né, resumindo, eu não precisei passar por uma cirurgia, fui me recuperando depois de 4 meses, voltei a jogar alguns torneios no fim do ano para terminar a temporada, e aí fiz uma excelente pré-temporada, e comecei o ano bem, e aí 2 meses depois ganhei, tive essa vitória, né? E foi um divisor de águas na minha carreira, como eu comentei, porque aí realmente eu comecei a acreditar muito mais em mim, no meu jogo, por mais que eu tivesse tido bons resultados no juvenil ou ganhado alguns jogos em Challenger, uma vitória dessa muda sua mentalidade, né? Então foi algo que foi muito especial, ainda mais por ter sido no Brasil, no Rio, com toda a energia da torcida. E pouco tempo depois ganhei meu primeiro Challenger, e aí sim foi o meu primeiro ano, né, que eu entrei no top 100 e que eu passei realmente a viver mais do circuito e a estar evoluindo junto com os grandes nomes do tênis.
A couple of quick last questions. You mentioned earlier of the moment you realized when you left home and start training and taking tennis as a work and not just as a passion, how hard you realize this environment is? After 8-9 years on the road, does it get easier or does it get harder?
Eu acho que não, na verdade eu acho que fica, vai ficando mais fácil, você vai se acostumando, na verdade não tem essa... No primeiro ano, esse do que eu realmente entrei no top 100, era um ano que era tudo novidade, eu jogava realmente com muita motivação, era tudo novo, eu tava, não tinha nenhuma obrigação de nada, só jogar e buscar ganhar, só me preocupava com a vitória. E aí foi um ano super positivo. Depois que eu comecei, os outros 2 anos seguintes eu tive algumas dificuldades, porque realmente eu comecei a assim, querer botar uma pressão em mim, que não era necessário, assim, faz parte do processo, né? Todo mundo amadurece com isso, mas não é uma pressão necessária. Na verdade, buscar competir da melhor forma que você pode. Você sente que se você está trabalhando duro, que isso te dá uma confiança muito grande. Você tem que chegar no jogo e tentar desempenhar seu melhor, mas sem uma obrigação de realmente ter que ganhar todos os jogos, ou ter que ganhar o torneio, ou ter que ganhar não sei quanto de dinheiro. Eu fui amadurecendo um pouco nesse lado, fui me adaptando melhor em relação a isso, e realmente desfrutar do circuito, né? Hoje eu consigo trabalhar duro da mesma forma e consigo desfrutar mais, porque a oportunidade que a gente tem de realmente estar jogando torneios, de estar viajando, ainda mais nesses momentos de pandemia, é algo que é uma bênção, algo que ninguém tem essa oportunidade. Então a gente tem que aproveitar da melhor forma que a gente pode e aproveitar o circuito, né? Aproveitar as novas amizades, né? Aproveitar também para competir da melhor forma, se estiver ganhando jogos, melhor. Então, mas sem uma cobrança, sem essa, porque o tempo vai passando e você vai se cobrando, você não consegue chegar no seu melhor nível, e depois de um tempo você percebe que, tipo, não tinha necessidade, né, de passar por tanto sofrimento. Então, realmente é aproveitar. Eu sinto que eu venho me adaptando melhor, vem ficando, não vou dizer mais fácil, mas mais natural, assim, tipo, de pertencer nesse ambiente, de aproveitar e de realmente, se eu quero me manter ou se eu quero seguir evoluindo, tá competindo da melhor forma, livre, feliz, e as coisas vão atraindo coisas boas com isso.
Are you ready for the Australian Open now? I mean, we know your first round opponent, Andre Martin from Slovakia again, and fingers crossed. Tell us more about your quarantine and how do you feel ready for this event?
O Australia, tô preparado para o Australian Open, sim. Eu vi ontem, né, soube ontem que saiu a chave, que eu pego o Andrés Martin. É um cara que é um jogador que tem muita variação, gosta de saques voleios, é bom slice, compete muito bem, é uma estreia dura como qualquer uma outra, né, um Grand Slam, todo mundo tá jogando e vem preparado para dar o melhor. Mas eu sinto que venho bem, tive bons treinos na quarentena, esses 14 dias, por sorte. Eu não fui um dos tenistas isolados, então por sorte eu pude treinar bem e terminar minha pré-temporada da forma que a gente e minha equipe, né, gostaria.
No better experience with food then?
Não, tive. Eu fui pedindo Uber Eats todos os dias, então. Então eu fazia a minha comida, não tem problema. Mas não tenho nada a reclamar. Na verdade, o Tênis Austrália fez uma organização, um trabalho realmente, não vou dizer perfeito, claro, teve algumas falhas, mas é surreal, na verdade, a gente poder estar jogando, né, e eles, como que eu posso dizer, contratarem tantas pessoas para tentar a gente se sentir bem nesses momentos, foi realmente especial. E eu tive bons 14 dias de treino, né, depois um excelente torneio para começar o ano aqui na Austrália, e agora super motivado e preparado para fazer uma boa estreia no Australia Open, quem sabe buscar a minha primeira vitória na chave principal aqui do Australia Open. Eu já tive nos outros Grand Slams, então é um torneio que eu gosto muito, eu me sinto muito bem aqui, tem um clima muito parecido com o Brasil, tem muitos brasileiros, né, inclusive, então quero poder estar seguindo no torneio o mais longe possível.
Best of luck to Thiago Monteiro, the number one tennis player from Brazil. Thanks for your time.
Não, obrigado pela oportunidade e vamos com tudo.
Curta, compartilhe e comente. Siga a SBS em português no Facebook.